É legal pensar que sempre existe uma estratégia de marketing dominante que cada empresa acaba escolhendo e fazendo. Isso não quer dizer que ela não vai fazer outras coisas, mas tem que claramente existir uma dominante, né? Então, o ABM é para quem, né? É para quem, basicamente, tem um universo definido, nomeável, né? Você consegue listar, você consegue escrever o nome da empresa que é potencial cliente e esse é um número pequeno, trabalhável nesse conjunto dessa forma, né? Então, a partir desse momento que você sabe quem são esses clientes, vale muito mais a pena a estratégia dominante ir mais para o ABM do que para inbound ou mesmo algo mais de branding, mais trabalhando a marca, algo muito mais B2C, claramente. Então, no que a gente fala de B2B, o inbound foi estratégia dominante por muito tempo, mas quem tinha uma venda mais complexa, que mirava principalmente enterprises ou mesmo empresas médias que tinham vários decisores lá dentro, um ticket alto, que a decisão não é de um dia para o outro, não é em uma semana, né? Às vezes demora mês, 3 meses, 6 meses a compra. Começaram a ver que o trabalho de inbound, o volume do inbound, não necessariamente ajudava e começaram a ver muita ineficiência. Então, o ABM foi surgindo em cima dessa ineficiência do inbound, e ao mesmo tempo sem fazer a queima de leads que uma estratégia puramente outbound acaba dando, né? Porque o outbound, como processo, ele participa do ABM, ele é muito bom, mas se você faz de um jeito totalmente indo para venda, sem pensar no trabalho de marketing, engajamento, você só está gastando contato, queimando contatos. E lembrando, se o universo é finito, né, nomeável, pequeno, você não pode se dar o luxo de queimar contato, queimar lista de contato assim. Então, é mais ou menos a lógica em termos de complexidade da venda.